Boa noite a todos. Quero cumprimentar aos vereadores aqui presentes, ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, às pessoas aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Agudo, aos internautas que nos escutam através da internet e a toda a nossa comunidade de Agudo. Peço ao secretário a verificação de quórum.
Estão presentes 8 vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção divina, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da legislatura e a 5ª sessão ordinária da sessão legislativa da 13ª legislatura. Considerando a licença para tratar de interesse particular deferida ao vereador Rui Milbrat, firmada pela Portaria 12 de 2010, interpretando o artigo 51º, inciso 3º e parágrafo 1º da Lei Orgânica, e o disposto no artigo 17º do Regimento Interno, expediu convocação ao primeiro suplente da coligação pelo qual o titular licenciado elegeu-se no pleito de 2008. A coligação UAM, União por um Agudo Melhor, dos partidos PP, DEM e PSDB, senhor Carlos Emílio Schiffelbein, ex-vereador suplente na 10ª e titular nas 11ª e 12ª legislaturas, respectivamente. Assim sendo, para completar o colegiado da Câmara Municipal de Agudo, procedemos agora aos atos de posse do vereador suplente, que cumprirá mandato a partir desta data até o dia 25 de abril próximo. Este ato dar-se-á à luz do que dispõe o artigo 10º do Regimento Interno. Informo que o senhor Carlos Emílio Schiffelbein já apresentou o diploma expedido pela Justiça Eleitoral e a declaração de bens, com o que está apto a ser empossado como primeiro suplente desta coligação, integrante da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Para que possamos dar-lhe posse, solicito que o senhor Carlos Emílio Schiffelbein se dirija à tribuna e proceda ao juramento. Convido a que todos acompanhem este ato de pé.
Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum.
Para a efetiva investidura, o senhor Carlos Emílio Schiffelbein assinará o termo de posse, antes lido pelo secretário da mesa.
Termo de posse aos 29 dias do mês de março do ano de 2010, no plenário Vox Populi, compareceu o senhor Carlos Emílio Schiffelbein para tomar posse, convocado que foi, em virtude de licença concedida ao vereador Rui Valdir Milbrat. Assim foi lido o presente termo, que foi assinado pelos membros da mesa diretora presentes. Após o senhor presidente, declarou empossado ao vereador Carlos Emílio Schiffelbein. Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo vereador empossado e pelos demais vereadores presentes. Agudo aos 29 dias do mês de março do ano de 2010.
Cumprida todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado no mandato parlamentar dessa 13ª legislatura da Câmara Municipal de Agudo, o senhor Carlos Emílio Schiffelbein, que passa a adotar o nome parlamentar de vereador Carlito Schiffelbein. Convido a vereadora a fazer uso do plenário. Desejo ao vereador boas-vindas e que faça um bom trabalho na Câmara. Passamos à apreciação da ata número 7 de 2010. Se algum vereador queira se manifestar sobre a ata número 7 de 2010, que faça uso do espaço. Não havendo manifestação, passamos à ata número 7 de 2010 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Ata número 7 de 2010, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências recebidas e expedidas. Se algum vereador deseja que faça leitura, inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, colega secretário, eu solicito a leitura das correspondências recebidas, protocoladas sob o número 107/10 e 117/10.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura da correspondência 107/10 e 117/10.
Agudo, 17 de março de 2010. Prezado senhor, através do presente, os proprietários da Cascata Radats convidam vossa senhoria para participarem de um momento de oração, dia 2 de abril de 2010, a partir das 9 horas, na Cascata. Outro sim, informamos que haverá coleta para a restauração da imagem de São Francisco. Na oportunidade, agradecemos e contamos com a presença. Atenciosamente, Valdino Augusto Vitales. Correspondência de número 117, Grupo de Famílias Rurais, Bento Gonçalves. Convite, o Grupo de Famílias Rurais, Bento Gonçalves, convida vossas senhorias e familiares para a festa anual que realizará dia 18 de abril de 2010, nas dependências da antiga Escola Bento Gonçalves, sede do grupo, com a seguinte programação: 13 horas, recepção aos grupos convidados, jogo de bingo, sorteio da rifa, boa copa e cozinha e reunião dançante animada pelo Brasil 70. Observação: não será cobrado ingresso. Agradecemos pela vossa presença, de seu grupo e dos familiares. Eldo Markendorf, presidente do grupo.
Solicito a leitura da correspondência recebida 113/10.
Senhor secretário, que faça a leitura da correspondência 113/10.
Porto Alegre, 19 de março de 2010. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que está tramitando na Assembleia Legislativa o projeto de lei de incentivo à saúde de minha autoria. Solicito que a proposta seja submetida à avaliação dos vereadores, bem como aguardo sugestões e manifestações sobre a iniciativa, no intuito de aperfeiçoá-la. Ao mesmo tempo, peço apoio dos vereadores para a aprovação do projeto de lei. Aproveito a ocasião para colocar meu gabinete parlamentar à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Nelson Marquesan Júnior, deputado estadual. Segue em anexo o projeto de lei.
Não havendo mais pedido para leitura de correspondências, passamos à apresentação de proposições, onde peço ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 11/2010, autoria Poder Executivo, a conceder subvenção social à Associação Hospital Agudo. Mensagem, senhor presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação Hospital Agudo. O hospital é uma entidade sem fins lucrativos e mantenedor do Certificado de Filantropia desde 1972. Também é reconhecido como unidade pública municipal, estadual e federal. Dos atendimentos que realiza, 70% são para os pacientes do Sistema Único de Saúde, sendo que é de conhecimento público que os recursos repassados pelo SUS não cobrem os custos efetivos dos atendimentos, sendo relatado no ofício 15/2010, recebido em 23 de fevereiro de 2010, cópia anexa. Com as medidas adotadas para a contenção das despesas pelo Executivo Municipal, em agosto de 2009, os valores repassados ao nosocômio também sofreram redução, causando déficit, principalmente no atendimento do plantão médico, que é custeado pelo município. Na ocasião da referida contenção de despesas, Foi acordado que os valores da época voltariam a vigorar a partir de janeiro de 2010, o que não ocorreu até o momento, tornando-se necessária a concessão da subvenção. Diante disso, é imprescindível a ajuda do poder público para a continuidade dos serviços de plantão médico, prestados principalmente aos clientes do SUS. Para tanto, contamos com a compreensão dos nobres edis. Atenciosamente, Paulo Roberto Unfer, prefeito em exercício. Requerimento número 6/2010. O vereador que subscreve em cumprimento ao disposto no artigo 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120 do mesmo texto legal, para discussão geral e deliberação do projeto de decreto legislativo 01/2010, em plenário. Agudo, 29 de março de 2010. Assina, vereador Valério Trevin. Projeto de Decreto Legislativo 01/2010. Indica representantes da Câmara Municipal de Agudo no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o Comales. Artigo 1º. Ficam indicados Lidione Link Friedrich e Rosemary Link Puntel como representantes titular e suplente, respectivamente, da Câmara Municipal de Agudo no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o Comales, para cumprir mandato a contar desta data até 31 de dezembro de 2010. A justificativa é a seguinte: a legislação municipal vigente contempla o poder legislativo com assento no importante Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o Comales. Lei Municipal 1326/2000, artigo 4º, 2º, tramita na Câmara a solicitação de indicação de representantes em substituição aos indicados pelo Decreto Legislativo 5/2008, de 23 de dezembro de 2008, que incorreram em perda de mandato por infração regimental, não comparecimento a reuniões. Assim sendo, submetemos à tramitação a propositura de que sejam indicados as senhoras Lidione Link Friedrich e Rosemary Link Puntel, com sabidos conhecimentos em manuseio e preparo de alimentos, bem como de seus componentes nutricionais. Plenário Vox Populi, 26 de março de 2010. Assinam o vereador Itamar Puntel, presidente em exercício, e vereador Wilson Dias, secretário.
Passamos nesse momento ao pequeno expediente, onde passo a palavra ao vereador Steven Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Itamar, secretário Wilson, demais colegas vereadores, especialmente meu vizinho e amigo vereador Carlos Schiffelbein. Seja bem-vindo, um bom trabalho para o senhor e demais das pessoas que se encontram na galeria, o presidente do sindicato, o Humberto da Rádio Agudo, os servidores da casa, Paulo e Sirlei, e aos ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas. E também quero me manifestar ao prefeito, me falou hoje que foi recuperado a estrada via paragem, e essa semana então o pessoal do Cerro Seco também vão receber uma recuperação das estradas em péssimas condições. E também quero dizer que foi em um jogo de futebol ontem que era muito grande aí na Totônia, e tinha uma festa católica no São Paulo. E também quero dizer que o prefeito me disse que vão recuperar as estradas para Linha Louca e Linha das Pedras. Por enquanto era isto, presidente.
Passo a palavra agora ao vereador Valério Trebin.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, cumprimentar o colega Carlito Schiffelbein por assumir uma cadeira nesta casa com larga experiência, por ter atuado como vereador já duas legislaturas, cumprimentar a todos que acompanham os trabalhos aqui junto à galeria desta casa, cumprimentar também as pessoas que acompanham os trabalhos através da internet e também através da Rádio Agudo e dizer que, cumprimentando as pessoas que estão aqui no plenário, melhor dizendo, na galeria, vejo o presidente, que foi empossado na última terça-feira, na reunião junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio, o Eno Kassburg, e já foi várias vezes presidente, e a Eno Kessler, isto, e também o Laurindo, tesoureiro, e dizer que, e desejar a todos vocês do Círculo de Pais e Mestre um bom trabalho, que a gente sabe que capacidade vocês têm, e todos os educandários precisam ter CPMs ativos para, junto com o poder público, cada vez mais desenvolver uma educação de qualidade. Também cumprimentar o presidente do sindicato, o Hélio Hoffmann, que sempre, dentro do possível, vem defendendo a classe dos agricultores, e geralmente a classe mais prejudicada com esses últimos eventos climáticos, desastres, mas sabemos que nossos agricultores têm muita fibra e vão dar a volta por cima, lutando por preços justos, principalmente do arroz e do fumo. Também cumprimentar o seu PUP do Canto Católico, e já sabemos do que aconteceu na ponte perto do Lari Friedrich. Já fiz contato com o secretário interino das obras, Lauri Klein, e o mesmo nos colocou que esta ponte tem a estrutura abalada, já está em projeto, e provavelmente esse trabalho será terceirizado para a recuperação desta ponte, e pode sim levar alguns dias. Também, falando com o secretário, ele me passou que, a partir de amanhã, duas máquinas, conforme o colega vereador Stefan já falou, vão para o Cerro dos Fere e fazer todo o trabalho de acesso às propriedades no Cerro Seco, uma região ainda que estava, onde as estradas não estão em boas condições. Mas dizer que as estradas da região baixa do município, as que ainda não foram recuperadas, todas serão recuperadas até quinta-feira ao meio-dia. E também a estrada da linha Teutônia recebeu um patrulhamento, como recebeu patrulhamento a estrada da Nova Boêmia. E circulando esse final de semana, estive também na comunidade vizinha do Camborá, e onde, com surpresa, ouvi as pessoas desta comunidade parabenizando a administração municipal de Agudo, que tem trabalhado incansavelmente com seus funcionários na recuperação das estradas após esta grande enxurrada. Sabemos que nem tudo foi feito e muito falta por fazer, mas essas pessoas dizem que o município que mais tem trabalhado em recuperação de estradas e acessos da quarta colônia é o município de Agudo, e eles têm vários acessos que, com qualquer chuva, não tem acesso, porque as pontes ainda não foram recuperadas, e lá todas pontes grandes. Sabemos que este trabalho deve ser feito o mais breve possível. O tempo tem colaborado, mas as máquinas muitas vezes não são suficientes, mas na medida do possível, o secretário interino Lauri Klein tem feito um trabalho dando atenção especial, priorizando alguns serviços, mas tentando atender todas as pessoas, e acredito que em algumas localidades ainda não em boas condições, mas as estradas já têm todas uma trafegabilidade, e aos poucos, com recurso vindo do governo federal, os acessos vão ser melhorados. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Da mesma forma, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, ao secretário, aos colegas vereadores, também da mesma forma ao colega vereador Carlitos. Quero desejar as boas-vindas a esta casa, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem aqui nesta galeria, assim também como aquelas pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo. Quero neste momento, senhor presidente, fazer um resumo da audiência pública que se realizou no dia de hoje aqui nesta casa, às 16 horas e 30 minutos. Quero desde já agradecer a presença dos vereadores Itamar, João de Deus e também a todos os representantes de secretarias que se fizeram presente aqui no dia de hoje. Dizer que esteve em análise e foi aprovado o relatório de gestão do segundo semestre de 2009, bem como o relatório financeiro do quarto trimestre de 2009 da Secretaria de Saúde. Fazendo um resumo do que foi analisado nesta reunião hoje à tarde, quero dizer que, conforme afirmado pelo secretário da Saúde, que a receita própria aplicada em saúde, né, neste período do quarto trimestre do ano passado, foi equivalente a 15,69%, sendo que o mínimo que o município deve aplicar em saúde é de 15%. Então, isso foi cumprido na medida do possível, né? Também foi informado por ele que a despesa municipal aplicada neste período, então, fechando esses 15,69%, foi equivalente a R$ 635.810,00. Né? Sendo deste valor, além deste valor, foi investido mais de 62 mil de verbas estaduais e mais de 101 mil em verbas da União. O que ficou claro nessa reunião, analisando esses valores, é de que realmente a saúde só não faz mais por falta de investimento do Estado e da União, pois, fechando esses dados aí da saúde, nota-se que mais ou menos 80% do valor gasto parte do município e apenas 20% é repassado da União e do Estado. Também foi analisado e foi informado pela Secretaria de Saúde que a mesma hoje conta com 39 funcionários lotados, 3 estagiários e 3 médicos contratados, sendo que cada médico possui 20 horas de contrato. Outra informação, e o vereador João pode confirmar isso logo a seguir, é de que o posto de saúde da Vila Caiçara será posto em funcionamento assim que o quadro funcional da secretaria estiver completo, né, que possa dar o atendimento àquela comunidade. Então, segundo informações do secretário, o mesmo estará se reunindo amanhã com o nosso prefeito e, em cima disso, eles vão discutir quando será possível a abertura daquele posto, né? Uma necessidade tremenda daquela comunidade. Seria essa a minha colocação nesse primeiro momento, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Eu saúdo inicialmente a mesa diretora, aos colegas vereadores, ao pessoal presente à galeria, o servidor Paulo, em especial ao Relho, que é presidente do sindicato, é da nossa região. E dizer que para mim é uma honra muito grande retornar, ainda que provisoriamente, por um período determinado, para a Câmara Municipal de Vereadores, principalmente de um pleito em que nós acreditávamos, inclusive muitas vezes conversando com a comunidade, com os próprios colegas que foram candidatos e hoje são vereadores, de que uma das reeleições mais certas era do vereador Carlito. Mas na política sempre a caixa de surpresa é a que fala mais alto. E desta forma, por poucos votos deixei de me eleger, e a gente nunca sabe o pensamento do povo, o voto do povo, mas as coisas que não acontecem na vida da gente de uma maneira muitas vezes são para o bem. E hoje, graças ao vereador Rui, graças aos 523 votos que também fiz como vereador suplente, o Rui, em atenção inclusive ao partido dele, o PP, eles viram por bem em oportunizar a que um suplente de vereador assumisse. E como sou o primeiro suplente, o segundo é o Ismael Miller, foi me dada esta oportunidade. E com certeza, durante esses 30 dias que eu vou ficar aqui na Câmara de Vereadores, inúmeros assuntos a gente vai tratar, vai debater. Inclusive, quando você é vereador aqui dentro é uma história, quando você está do outro lado, você é povo, você é um usuário da prefeitura, um usuário dos serviços públicos, a realidade é muito diferente. Muito diferente, inclusive, daquilo que nós, muitas vezes, como vereadores, imaginamos que seja. E diferente, talvez, até da forma como nós acreditávamos que deveria ser. Eu gostaria, então, especialmente agradecer ao Rui Milblad, que abriu este espaço, e dizer que no último sábado nós participamos talvez dos maiores eventos festivos, um baile na Sociedade Farroupilha, com mais de 1000 pessoas. Eu sempre alerto as comunidades do interior do município para que se tenha público nos bailes. Nós precisamos investir em bandas que dão alcance àquilo que a nossa população deseja, porque a nossa população que vai no baile é a população jovem. E nesse em especial, a Sociedade Escolar Farroupilha ali, eles pegaram, além de uma banda jovem, que é a banda KN, eles pegaram os três chirus. Então uniram o útil ao agradável e com isso conseguiram colocar mais de 1000 pessoas no pavilhão. 700 e poucos ingressos vendidos e deve ter dado alguma coisa em torno de 300 a mais ou 400 sócios, membros que participaram desse evento. Eu gostaria de pegar um pouquinho do discurso do vereador Alan Miller. Acho que ele cita muito bem que a saúde do nosso município gasta 16% por ano, pelo menos gastou no último quadrimestre, aplicou acima daquilo que a lei prevê. Eu acho que a saúde do nosso município gasta bastante, mas gasta mal. Isso está contemplado em inúmeros assuntos que a população nos traz, inúmeros assuntos que eu, como pessoa, como cidadão lá fora, passamos, principalmente neste ano de 2010, e posso dar alguns exemplos. Dias atrás, a minha esposa foi no posto de saúde, a minha filha precisou fazer exame. No posto de saúde, ela foi encaminhada para a farmácia para que fosse feito o carimbo do exame, já que o exame é concedido pelo SUS. Da farmácia, ela foi encaminhada para a prefeitura, aqui dentro, e da prefeitura, ela foi novamente encaminhada para o posto de saúde. Isto não acontece só com a Maribel, que é minha esposa. Isto acontece com o povo de Agudo. Então, falta um comando superior, falta um comando do gestor municipal que deveria fazer uma reunião com seus comandados e dizer, olha, o seguinte, se você pedir um exame de urina, de fezes, de sangue ou similar, o assunto é o seguinte, se é pelo SUS, carimba aqui dentro, a pessoa não precisa sair do posto de saúde. Então existe uma falta de orientação muito grande. Isto não acontece só com nossa família, acontece com inúmeras famílias que vão ali. Outro assunto que eu vou comentar também sobre a área da saúde, e quero demonstrar que ela não funciona no nosso município. Nós tivemos, se não me recordo, foi no mês de fevereiro, eu tive a minha sogra, ela teve uma queda, e vou envolver assuntos pessoais mesmo, dizer que ela teve uma queda num sábado à noite, a gente trouxe ela para o hospital aqui de Agudo às 9 horas. Nós conseguimos sair de ambulância, do hospital, depois que o servidor do hospital já tinha pedido, que tinha uma senhora de idade de 75 anos, com suspeita de fratura de perna às 12h30, 3h30 depois. E não me pergunte onde é que estava a ambulância. Ela não tinha saído aquele dia do município de Agudo. Demorou uma hora para vir um médico. Demorou uns 15, 20 minutos, e acho que até foi com bastante pressa para que se fosse feito um raio-x ali mesmo, para que se fosse detectado alguma coisa, e ali se demonstrou que houve uma suspeita de fratura. Imagina, gente, esperar 3h30 para uma ambulância encostar no hospital quando a ambulância estava aqui no Agudo. Então, assim, a coisa para o povo, para a nossa população, para as pessoas mais humildes, graças a Deus, a minha sogra tem Unimed, a gente poderia ter requisitado outro trabalho, mas ela entrou pelo posto, ela entrou pelo plantão da saúde, então eu achei assim para mim, nós não vamos pedir serviço particular, ela entrou ali, dali que o município que tem essa parceria com o hospital, que faça o atendimento que precisa ser feito. Dizer também que dias atrás nós tínhamos rumores muito grandes de que o plantão...
Comunico ao vereador que possui um minuto para terminar o discurso.
Serei breve. Que dias atrás os rumores eram de que o plantão da saúde que é prestado no hospital seria cancelado. Isso foram rumores aí da nossa comunidade e aí a gente vê. Se nós lermos a mensagem que está no projeto de lei 11, 2010, a gente vê que a palavra... que o prefeito deve ter empenhado com a Associação Hospital Agudo vale muito pouco. Que ali diz, só se o hospital estiver mentindo. Na época foi reiterado que o contrato seria de 3 meses, mas na verdade, já estamos passando em 6 meses de atendimento com déficit mensal superior a 15 mil. Por isso que estão pedindo a subvenção social. Então, olha, a palavra da administração municipal, para mim, hoje vale muito pouco. E deve valer muito pouco para o nosso povo. E pelo que está escrito aqui, preto no branco também para a Associação Hospital Agudo. Seria o senhor presidente.
Passo a palavra agora ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, em especial nessa noite de hoje, o amigo de coligação Carlito Schiffelbein, que vem se somar com a sua experiência aqui nesta casa, também as pessoas presentes na galeria, em especial ao Helder, o Pupi, representando hoje a nossa grupo de famílias Bento Gonçalves com suas esposas, o pessoal do CPM da Escola 3 de Maio, também o Enio Laurindo, também vem fazer o papel desta comunidade junto à Câmara Municipal, ao Helio, também presidente do sindicato, demais pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo e também aos internautas que nos acompanham via internet. Também fazer hoje mais um reforço de pedido para quem acompanha esta casa, esse vereador por 4, 5 sessões vem pedindo a recuperação da estrada do Canto Católico. Hoje, escutando os representantes desta localidade dizendo que os mesmos tiveram que fazer uma volta para se dirigir até esta cidade, então que realmente a Secretaria de Obras resolva esse problema, porque se trata da ligação do município de Agudo a Paraíso do Sul. Sabe-se que a Vila Paraíso, hoje 95% daquela população vem gastar o seu dinheiro no nosso comércio local, então essa estrada faz-se necessária e de uma forma breve e bem consertada o quanto antes, para que os nossos motoristas e pedestres nessa região tenham um pouco mais de conforto e talvez não tanta despesa com seus veículos. Uma outra reivindicação na qual este vereador foi muito aclamado e foi muito pedido a este vereador nessa semana foi em relação ao terreno no centro da nossa cidade, onde é que antigamente nós tínhamos o nosso cinema, nosso Cine Glória. Este vereador foi procurado por diversos moradores do centro da cidade, querendo até fazer um baixo assinado em pedir que a fiscalização do nosso município vá até o local e tome providências para que este local seja limpo. Hoje, vendo a caçamba já trabalhar nesse local, com certeza esta empresa que está lá fazendo esta limpeza vai agilizar esta limpeza, dando assim ao nosso comércio local, bem no centro da cidade, um pouco mais de, vamos dizer assim, de brilho, porque trata-se de um terreno nobre e justamente no centro da cidade, em que todas as pessoas que vêm de outros municípios se deparam com o abandono deste terreno. E este vereador é um dos que mais briga pelo nosso comércio local. Então, está aqui o registro feito por esses comerciantes na noite de hoje. Também vendo todas essas pessoas aqui na galeria, chegou o mês e o período das festas, mais uma vez, em nosso município, e sempre os representantes de cada sociedade têm que vir ao nosso comércio, têm que vir de encontro aos vereadores, aos secretários, aos prefeitos, sempre pedir ajuda para que possam realizar as suas festas. E sempre sobra para o presidente, sempre sobra para os secretários, bom, enfim, o pessoal da diretoria. Quero dizer com isso que eu tenho um projeto trancado aqui em nosso município há quase 5 anos, que trata-se do projeto Correio nas Escolas. Um exemplo disso, hoje nós temos representante da Escola 3 de Maio. Este projeto Correio nas Escolas, além de contemplar as pessoas da linha Teutônia, contemplaria esta escola por mês em torno de R$300. Isto é um dinheiro que não era gasto pelos nossos cofres públicos do nosso município, e sim gasto pelos correios vindo direto de Brasília. Eu brigo por esse projeto há mais de 4 anos e hoje à noite chegou a hora de mais uma vez aqui nesta casa levantar esta questão. Temos assim a Escola Santo Antônio, Escola 7 de Setembro, Olavo Bilac, 3 de Maio, Santos Reis e Alberto Pasqualini. Essas seis escolas seriam contempladas com R$300 por mês. Vejam bem, vocês que são das diretorias dessas entidades, dessas escolas, o que, que vocês não conseguiriam fazer com aproximadamente R$4.000 por ano em suas escolas, em suas diretorias? Mais uma vez, eu levanto a voz em questão desta questão aqui, estarei me reunindo nos próximos dias, mais uma vez, com o nosso gerente Rorato, gerente do Correio. Vou convocar mais uma vez a todos os diretores dessas escolas para que pudéssemos, para nós poder juntar forças e nos somar para que esse projeto, de uma vez por todas, saia do papel. Também fazer um reforço, escutando o colega Stephen.
Comunico ao vereador que possui um minuto.
Serei breve. Família do senhor Ermilo Radatz, no Cerro Seco, realmente já mais uma vez me ligaram que precisam da estrada, principalmente do acesso do Cerro dos Férias, que está bastante prejudicado. Os caminhoneiros que precisam recolher fumo agora neste período estão bastante queixosos com esse pequeno trecho. Mas escutando o colega Stephen falar, ele que é do governo, essa comunidade com certeza também esta semana será contemplada. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Quero passar a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, especialmente o colega vereador Carlitos. Seja bem-vindo a essa casa. Realizaste um bom trabalho nesta casa, a comunidade reconhece isso. Também quero cumprimentar as pessoas que acompanham esse trabalho aqui na casa e através da Rádio Agudo. Gostaria, nesse primeiro momento, senhor presidente e colegas vereadores, me somar à comunidade do Canto Católico e dizer que por várias vezes esse vereador tem questionado ou levantado essa questão em relação à ponte ali ao lado da casa do Lari. Pois todos os sábados eu passo naquela região e paro ali, tenho descido e olhado a parte baixa daquela ponte. E uns dias atrás tinha até um buraco muito grande ali que colocava em risco o transporte escolar. E aqui nessa casa eu tenho pedido para que o Poder Público, o Secretário de Obras, tomasse uma providência em relação àquela ponte. Mas foi colocado umas pedras, mas parece que agora a coisa complicou pior ainda, né? Então, vejam os colegas vereadores, a preocupação dos pais daquela comunidade que manda os seus filhos para o colégio, sabendo que ali adiante existe um perigo, que possa ser colocado numa situação de risco, não somente as crianças, mas o condutor daquele veículo também, e a empresa que é responsabilizada. Sabemos que isso é uma tarefa do poder público, é a responsabilidade do poder público dar condições para que haja um bom trabalho da parte dos condutores. E não somente ali, nessa outra ponte, indo aqui pela igreja, também tem uma situação quase semelhante, por uma grande árvore está caída debaixo da ponte ali, muito grande. Se vier uma enxurrada grande, com certeza também vai danificar essa ponte. Então tem as duas pontes com problemas. E são problemas muito pequenos, né, muito pequenos, que com meio dia ou um pouco mais de trabalho das máquinas pode ser tirado essas árvores ali e dar condições melhor, de repente, nesse inverno, que não vai acontecer um problema. Divisa com Agudo e Paraíso, outra situação também extremamente perigosa. Um baita buraco ali, muito grande, é capaz de cair uma carroça ali para dentro e não se ver. Mais adiante, uma tubulação também que está mais alto que a estrada, que os carros que passam ali batem neles também. Então são trabalhos pequenos, mas para a comunidade que usa essas rodovias, essas estradas, causam problemas, traz transtorno para a população, né? E aí ficam se perguntando: nós não pagamos nossos impostos, o que estamos fazendo nessa região, trabalhando, batalhando durante o dia, né, até altas horas da noite, e não é reconhecido esse trabalho. Então esse vereador traz aqui o seu alerta também, a sua preocupação, e me incorporando à comunidade do Canto Católico, e dizer também do CPM, da escola 3 de maio, a importância do CPM atuante. Esse é um trabalho bastante importante quando pessoas, são poucas as pessoas que abraçam uma causa, mas é, eu sempre vejo que um colégio que tem um CPM atuante, né, o colégio vai bem, né, porque os professores não estão sozinhos, a direção não está sozinha, mas ali existem os pais também comprometidos com o desenvolvimento e a qualidade do colégio, né? E feliz a essa escola, esse colégio, que tem um CPM brilhante. E eu parabenizo a 3 de maio e os seus presidentes. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimentar o presidente dessa casa, secretário, servidor Paulo, demais colegas vereador, servidora Cirlei, também o presidente do sindicato, pessoas que se encontram presentes, ouvintes da Rádio Agudo e também aqueles que nos assistem pela internet. Queria dizer que durante essa semana fiquei feliz quando recebi a notícia que foi aberta a licitação para a cobertura e o fechamento das paredes do ginásio de esportes da Vila Caiçara. Então, com certeza, durante provavelmente esse mês que vem, mais 40, 50 dias, que tem uns prazos ali, vai haver uma firma ou outra que vai ganhar isso aí, vai dar início a esses trabalhos que são de suma importância, que nesse inverno esteja coberto esse ginásio para que aqueles alunos da Santos Dumont e da Paraíso da Criança tenham onde fazer sua preparação, né, sua educação física num local fechado, principalmente no inverno. Também ouvindo, quero dizer que me prometia o nosso secretário da Saúde que o mais tardável, esse mês que estamos entrando em abril, que botaria em funcionamento o nosso posto. A gente está aguardando ansiosamente e com certeza ele não vai faltar com a palavra, a gente vai estar procurando ele para que isso aconteça, já que meu trabalho nessa casa está se encerrando hoje. E eu queria cumprimentar uma pessoa que eu aprendi muito com ele quando estive nessa casa anos atrás, que foi o colega Carlito, desejar uma boa vinda e tenho certeza que fará um bom trabalho. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Quero também usar esse espaço e me manifestar. Quero cumprimentar novamente as pessoas presentes, ao presidente do Avenida, Darlan, o dizer aos vereadores, à comunidade, que estivemos na sexta-feira, dia 26 de março, em uma reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônica, que aconteceu na cidade de Restinga Seca, onde temos a presidente desse Poder Legislativo da Quarta Colônia, e onde foi definido um cronograma de ida até a Porto Alegre reivindicar uma das reivindicações nossa e da região da Quarta Colônia e região. A presidente Carmen Foleto, de Restinga Seca, no qual se tratou-se que a marcha, a sexta marcha da Quarta Colônia e Região acontecerá dia 20 de maio de 2010. E se pediu-se, antes da nossa sessão, tivemos uma reunião com os demais vereadores, onde se tratou-se sobre as reivindicações do nosso município, que serão colocadas e serão levadas ao poder da Quarta Colônia, Legislativo da Quarta Colônia, onde estaremos lá em Porto Alegre reivindicando com as secretarias esses pedidos do município e de toda a região que compreende a Quarta Colônia e região. Também quero dizer que no sábado estivemos representando a Câmara de Vereadores de Agudo, eu juntamente com o vereador Wilson e o vereador e prefeito em exercício Paulo Unfer, do 11º Encontro de Integração de Mulheres 2010, Colônia Santo Ângelo, que aconteceu em Novo Cabrais e que teve uma participação boa da nossa comunidade de Agudo. Esse evento foi promovido através da ATRA e da Imater, no qual se reuniu-se vários grupos da nossa região. Um evento muito maravilhoso, onde tivemos palestras motivadoras, palestras de união, fazendo com que se visse uma união entre mulheres, entre a vida de hoje, que a gente vê a dificuldade muito grande de união entre pessoas. E isso foi feito palestra, e no qual foi um magnífico, foi muito maravilhoso esse encontro, e devemos, nós, como vereadores, toda a região, motivar para continuar esses encontros na região. Nada mais havendo nesse expediente, passamos à tribuna livre, onde não há orador inscrito para manifestação. Então passamos ao grande expediente, onde eu quero passar a palavra ao vereador Alan Miller.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Então passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. E hoje uma noite especial para nós, na Galeria Noite dos Presidentes. Nós temos o presidente da Sociedade União de Bochas, Rincão Espraiado, Lauri Jäger, presidente da Escola 3 de Maio, do CPM, Ueno Kessler, meu amigo, da linha Teutônia, presidência do Eldo Markendorf, do Grupo de Famílias Rurais da Bento Gonçalves, meu amigo, com a sua esposa, acompanhado pelo Beloni Pupi, esposa. Vocês, por certo, estão engrandecendo na noite de hoje esta sessão da Câmara Municipal, a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, Eirio Hoffmann, e também nós queremos cumprimentar a presença do presidente do Atlético Clube Avenido, Darlan Schiffelbein, neste incansável batalhador, é não pelo esporte do município de Agudo, mas batalhador pela formação de jovens, um trabalho que nós precisamos reconhecer e até acho que a comunidade, de uma forma em geral, precisa dar uma maior atenção pelo que vem sendo realizado na sede do Atlético Clube Avenida. Cumprimentar o pastor Telmo, que também nos alegra com a sua presença, as demais pessoas que estão na galeria, uma saudação muito carinhosa a vocês e também os que ouvem os trabalhos da Câmara através da Rádio Agudo Limitada. E saúdo de uma forma especial o retorno hoje do vereador Carlito Schiffelbein, dizendo que recentemente em reunião do nosso partido, quando do comunicado do presidente Rui Milbrat, este vereador foi um dos que levantou a voz a seu favor para que acontecesse exatamente e de uma forma bem rápida a sua presença na Câmara Municipal de Vereadores. Avançando neste momento, senhor presidente, eu gostaria de comentar um assunto que, por certo, é um assunto interessante para o pessoal do interior. E chega ao meu conhecimento, e isso me causou uma certa revolta, porque a Câmara Municipal, ela legislou em relação à CID, que é a Contribuição de Iluminação Pública, e não contempla a cobrança da iluminação pública para os moradores do interior do nosso município. Ou seja, a área rural está isenta da contribuição de iluminação pública. Isenta porque nós, vereadores, não permitimos que fosse cobrada a iluminação no interior. No entanto, alguns moradores estão contribuindo, estão pagando iluminação pública. E no momento em que chegou ao meu conhecimento esta realidade, o primeiro pensamento que tive, e as pessoas que vêm ao encontro, a gente procura esclarecer de que não paguem esta contribuição da iluminação pública, mas ela já vem contida na fatura da AS Sul, a primeira reação foi de que fosse levado direto para o Ministério Público, que é quem defende os interesses da população de modo em geral. No entanto, buscando mais informações, checamos de que a AS Sul, ela promoveu nos últimos tempos um recadastramento. O recadastramento feito a todos os tomadores, ou se não, na grande maioria dos tomadores de energia da AS Sul. E nesse recadastramento, alguns pontos me deixaram dúvidas. Alguns moradores têm o bloco do produtor no endereço X e a sua morada em outro endereço. Então isso me deixou um pouco preocupado, porque é preciso fazer alguma coisa, especialmente para buscar salvaguardar aquelas pessoas que não têm uma informação nesse sentido. E de que forma poderia ser feito isso? Eu penso que a Prefeitura Municipal poderia disponibilizar, sei lá, o quadro de funcionários, para buscar uma atualização verdadeira em relação a todos os moradores do nosso município. E especialmente procurar dar explicações para os moradores que têm um problema dessa natureza, porque eles estão pagando algo indevido e também por não saber o que está acontecendo. E esta cobrança não é pouca. Ela resulta em quase 40% para muitos que estão pagando a mais na sua fatura. Isso implica em pagar a mais o ICMS, que também está contido na fatura. Isso implica em pagar essa tal da iluminação pública, que está judiando dos moradores do nosso interior. Então, na condição do vereador, e entendo que este é o nosso papel, de defender os interesses também da nossa gente, eu quero na sessão de hoje dizer a todas aquelas pessoas que estão sofrendo um problema dessa natureza, e se quiserem confiar nesse vereador, podem trazer inclusive a fatura da AS-Sul, porque nós vamos procurar resolver o problema de cada um. Se não conseguir, junto à AS-Sul, que tem aqui no município de Agudo uma prestação de serviços pela empresa Bel Luz, se não conseguir junto ao município atualizar o cadastro das pessoas, pode ter certeza que o caminho será o Ministério Público. E esperando que isso não aconteça, nós torcemos para que o município, juntamente com a AS-Sul, encontre uma solução para o problema que está acontecendo. Eu volto a dizer, muitos moradores não se aperceberam disso, muitas pessoas não sabem o porquê que estão pagando mais em relação à contribuição, e muitas pessoas não deveriam de pagar a tal da contribuição de iluminação pública. Então, em cima disso, é que eu faço hoje nesta sessão, senhor presidente, colegas vereadores, e naturalmente contando com a compreensão dos senhores, é de que, de repente, a própria Câmara Municipal pudesse levantar essa bandeira e discutir com a AS-Sul e o município de Agudo o assunto que estou abordando na sessão de hoje. Até porque penso, esse poderia ser um assunto em que eu levantasse a bandeira e procurasse somar em cima disso. Mas entendo que nós, vereadores, o poder de uma forma em geral, poderia tomar a frente deste assunto. Outro que comento, e com preocupação. Dizer que o município de Agudo passou por dificuldades e ainda passa é desnecessário. Dizer que o município de Agudo tem recebido recursos para atender às suas demandas é também desnecessário. Eu tenho trabalhado e ouvido em algumas entrevistas e feito outras entrevistas de que os recursos estão aí. No entanto, eu ouvia também aqui na sessão da Câmara uma preocupação de um colega vereador com procedência em relação à questão dos terrenos baldios. E ainda hoje o próprio vereador Dário falava sobre um terreno especialmente na Avenida Concorde. Eu não me detenho a este terreno. Eu me detenho a grande maioria dos terrenos baldios do nosso município que não são atendidos pelos proprietários e que também não são atendidos pela administração municipal. Porque nós sabemos o compromisso de cada um. Nós sabemos o dever de quem detém um terreno e sabemos também da obrigação do município de Agudo em relação a toda a infraestrutura que demanda um terreno. E aqui, nesta casa, no ano passado, nós trabalhamos em cima de taxas e elas, neste ano de 2010, ficaram mais pesadas para os contribuintes em relação ao IPTU. O que eu quero pregar hoje, senhor presidente, colegas vereadores, é de que dentro daquele pensamento de que cada um procure fazer a sua parte, nós teremos um município cada vez melhor. O que eu quero dizer é de que os passeios públicos são aqui frequentemente debatidos. Muitos não existem no coração do nosso município. Muitos não existem nas principais avenidas. Nós defendemos isso, nós procuramos fazer a administração ver essa importância, e outros tantos também não contam sequer com a tubulação para o esgoto, tal do saneamento. Então, esta preocupação no momento em que nós, Câmara e o Poder Executivo, tomar para si, com certeza nós teremos ainda um município mais atraente. Já é pujante, já é grande, mas nós podemos, por certo, avançar e em muito. E não é preciso por parte da administração municipal, fazer muito, fazer cumprir aquilo que deve ser cumprido e também cumprir com aquilo que deve ser cumprido por parte da administração municipal. Então, reforço aqui esta preocupação em relação aos terrenos baldios, a preocupação em relação às calçadas, e estou certo de que, cada um fazendo a sua parte, nós teremos, com certeza, um município mais agradável, um município que vai se desenvolver ainda mais e, por que não dizer, dentro da nossa região, Quarta Colônia e Colônia Santo Ângelo, bater no peito cada um de nós e dizer: o nosso município está bem organizado e cumpre com tudo aquilo que tem em termos de legislação. Para encerrar, senhor presidente, na quinta-feira última, recebia uma ligação do deputado federal Luiz Carlos Reins, que é do Partido Progressista, e não é novidade nenhuma para os que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal, para os que acompanham a imprensa, em relação às verbas que chegam ao nosso município, oriundas de emendas parlamentares. E na quinta-feira eu recebi uma ligação do deputado Luiz Carlos Reins, e ele me dizia o seguinte: vereador, eu tenho 100 mil reais sobrando e eu preciso destinar esta emenda para o município de Agudo. Estou te ligando para que o partido indique a aplicação desse recurso. Naturalmente, como colega e vice-presidente do Partido Progressista, aproximei o presidente do partido, o vereador Rui Milbrat, que hoje está licenciado, com o deputado federal Luiz Carlos Reins, para que tratasse efetivamente da aplicação desse recurso. Não sendo possível a aplicação em alguns setores, procurou o Partido Progressista uma aproximação com os moradores da rua Hugo Carlo Broni. Evento este acontecido no final de semana. E lá se fez uma espécie de consulta para saber do interesse deles, que é grande, por sinal, em relação à pavimentação, o calçamento naquela rua, que tem um grande movimento. E feito esse contato com os moradores, novamente hoje se contactou com o deputado Luiz Carlos Reins para que seja destinado este valor de 100 mil reais. Nós sabemos, é valor que não é suficiente para toda a extensão, mas é preciso começar um trabalho na rua Hugo Carlo Brani. Aliás, senhor presidente, rua esta que já teve, inclusive, em outros tempos, um valor destinado, mas que não foi aplicado. Então, nós, do Partido Progressista, deixamos à vontade para que o deputado designe esse valor, destine esse valor melhor para aplicação na infraestrutura urbana da rua Hugo Carlo Brani. Seria essa a minha participação.
Continuando, passamos à ordem do dia, onde peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia, onde temos o requerimento número 6 de 2010, que requer instalação de sessão extraordinária prevista no artigo 120 do mesmo texto legal para discussão geral e deliberação do projeto de decreto legislativo 01 de 2010, de autoria do vereador Valério Trevin. Se o autor queira se manifestar sobre o requerimento, que faça uso da palavra.
Este decreto é importante, uma vez que tem a Câmara de Vereadores a possibilidade de participar do Conselho Municipal da Merenda Escolar, e sabemos que hoje temos quase 2 mil alunos nas escolas da rede municipal, e a gestão destes recursos que vêm do governo federal e também do município de Agudo, que são aplicados na merenda, na alimentação escolar, é de extrema importância. Por isto, eu peço aos colegas vereadores a aprovação deste requerimento para debater sobre o projeto do Decreto Legislativo 1/2010.
Se mais algum vereador deseja se manifestar, que use o espaço. Não havendo mais manifestação, coloco o requerimento número 6 de 2010 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Requerimento número 6 de 2010, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto 9 de 2010. Altera a lei número 1643 de 2006, que institui a gratificação de difícil acesso a professores municipais. Lembrando que esse projeto 9 de 2010 tem votos favoráveis da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde temos o relator, o vereador Dário Gás, e com votos favoráveis do vereador Alain Naldo e Rui Milbert. E na Comissão de Constituição e Justiça, onde se esgotou o prazo do parecer, conforme diz o artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno, nomeei o vereador Valério Trebin em substituição à Comissão de Constituição e Justiça para que se dê seu parecer.
Senhor presidente, colegas vereadores, incumbido em dar esse parecer em plenário, uma vez exarado o prazo legal, digo que o projeto de lei número 9/2010 é legal e constitucional.
Senhor presidente, como líder de bancada, eu quero pedir vistas deste projeto 9/2010, amparado no artigo 146 do nosso regimento interno, uma vez que o colega Carlitos está chegando a esta casa na noite de hoje e não teve tempo hábil para analisar a matéria.
Vistas concedidas ao vereador Dário. Continuando, passamos à discussão da pauta, onde temos o projeto 11 de 2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação Hospital Agudo, e projeto de decreto legislativo 01 de 2010, indica representantes da Câmara Municipal de Agudo no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, COMALES. Se algum vereador queira se manifestar sobre os projetos em pauta, que use esse espaço. Lembrando que até 4 vereadores possam se inscrever.
Carlito.
Vereador Wilson.
Vereador Valério.
Passo a palavra ao vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente sabe da suma importância que tem a Prefeitura Municipal, em primeiro lugar, é honrar os contratos, convênios que ela assina, e neste meio desta subvenção social para a Associação Hospital de Agudo, ela vem suprir uma parte da demanda que o hospital talvez deveria ter recebido durante o ano de 2009. Eu fiz pequenos cálculos aqui para ver há quanto tempo a Associação Hospital de Agudo está recebendo talvez um valor inferior. De agosto de 2009 a fevereiro de 2010, são 6 meses. Então, março e abril, que já está chegando, nós não estamos vislumbrando, pelo menos eu que estou chegando hoje, de que tenha, por parte da administração municipal, a interesse de se firmar um novo convênio. Mas eu gostaria até de pedir para os colegas vereadores que pegassem esse termo de convênio, esse projeto de lei que está sendo encaminhado para esta casa, para ver como é falho a parte administrativa e jurídica da administração municipal. Olha na cláusula primeira, o que, que diz ali? Que o convênio tem por finalidade o repasse de subvenção social no valor de 30 mil. Ela nem diz como, quando, se é parcela única, se vai ser dado R$ 500 como esmola por dia. Então, assim, eu acredito que a administração municipal, ela deva ser mais mais séria naquilo que ela faz. Porque se nós olharmos a cláusula sexta, este recurso pode ser repassado daqui a 60 dias. Pô, se o hospital já está com esse baita déficit, vamos esperar 60 dias para repassar esse recurso? Então, acredito que nós, vereadores, nós precisamos que a administração municipal, quando repassa esse tipo, esse termo de convênio, eles devem ser claros. Não, vamos repassar até o quinto dia útil do mês seguinte, que seja em parcela tal e tal. E que não diga ali, especialmente para pacientes do SUS. Porque o artigo da Constituição Federal 196 diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, isso é uma inconstitucionalidade que está escrito ali. Então, esse termo de convênio, da maneira como está, é inconstitucional. Aí eu me lembro da assessoria jurídica da prefeitura e fui olhar, quem assinou foi o Paulo Roberto Unfer e que não foi o advogado prefeito de Agudo. Então, tudo bem. Da mesma forma, a cláusula terceira, ela diz que o município fará a fiscalização e que terá um servidor destinado, designado para essa finalidade. Eu gostaria que dos termos de convênios anteriores que esta casa aprovou, inclusive eu também já participei, que este servidor viesse uma vez nesta casa e dissesse realmente o que eles fiscalizam em relação ao plantão que está sendo feito lá. Porque lá diz, aperte uma vez na campainha. E tem gente que aperta uma vez e não é atendido. Passa 20 minutos, passa 30 minutos, passa 40 minutos e não é atendido. E se precisarem de testemunhas, eu trago para esta casa. Então, assim, eu espero que a administração municipal, com a urgência que precise, retire o projeto e traga de volta, mas de uma maneira administrativa mais correta e juridicamente correta, porque como está, é inconstitucional.
Passo a palavra ao vereador Wilson.
Senhor presidente, colegas vereadores, para mim é um tanto que difícil comentar uma matéria desta natureza, mas ao mesmo tempo me dá tranquilidade, porque eu, em momento algum, quando aqui estou vereador, olho para o meu umbigo. Eu procuro sempre agir com coerência e buscar a transparência em relação àquilo que está sendo proposto. E devo dizer aqui, em relação à Associação Hospital Agudo, há certo tempo atrás, recebi uma cobrança, neste mesmo plenário, forte de um vereador, em relação ao convênio mantido ou não mantido entre o município e o Hospital Agudo. Por que recebi a cobrança? Porque faço parte da diretoria, na atualidade sou vice-presidente da Associação Hospital Agudo, e o que foi combinado na época não me foi repassado no momento. Agora, no entanto, a situação que hoje vivemos, inclusive a diretoria da Associação Hospital Agudo teve na última semana uma reunião. E nesta reunião, muito claro ficou a posição do hospital em relação ao convênio que está sendo celebrado. A Associação Hospital Agudo, ela vem, infelizmente vem, tendo um problema de ordem financeira, porque está cumprindo um acordo feito com a administração municipal. No que se refere ao contrato firmado no ano passado, e que no princípio a matéria inclusive cita de 3 meses, mas que um contrato não pode ser firmado pelo período menos de 6 meses, segundo a orientação repassada para a direção da Associação Hospital Agudo, e por isso foi aceito, então, que o convênio fosse firmado pelo período de 6 meses. E o valor que hoje está sendo proposto pela administração municipal em forma de subvenção para o Hospital Agudo é a forma encontrada de repassar o recurso e fazer com que o hospital não amargue um prejuízo tão grande como vem amargando em relação ao convênio que foi firmado no ano passado. Então, é uma forma que a administração municipal está encontrando de rever este assunto. E deverá firmar com o Hospital Agudo um novo convênio. E eu devo dizer aqui, para a Associação Hospital Agudo, eu não tenho autorização do presidente para falar, mas aqui está o Derli Dutel, que também faz parte da diretoria, para a Associação Hospital Agudo, o convênio, nos termos, mais uma vez, em que está sendo firmado, ele financeiramente não é bom para o Hospital Agudo. No entanto, pelo serviço que se presta, pela estrutura que tem o hospital, chegamos à conclusão que aquele é realmente o melhor lugar para que os nossos munícipes tenham atendimento fora do horário, ou seja, a partir das 19 horas. Em relação ao comentário feito pelo vereador Carlito, eu vejo com procedência a questão técnica em relação a esta matéria. No entanto, eu penso que não é matéria para ser retirada pelo Executivo e sim para nós vereadores, mais uma vez, emendar aquilo que está errado na matéria. Esta é uma proposta que nós podemos tratar. Nós podemos perfeitamente suprimir aquilo que entendemos que não está de acordo com o que está sendo apresentado pelo Poder Executivo. Então, muitas vezes, não adianta nós polemizar, especialmente buscando ver a importância que tem a prestação de atendimento à saúde pública no município de Agudo. Eu volto a dizer aqui, senhor presidente, para mim a situação é complicada, mas eu preciso defender aqui também os interesses do Hospital Agudo. Está fazendo muita falta este valor de R$30 mil para nós. E, principalmente, é preciso ser dito que o governo do Estado, que eu defendo, e defendi aqui neste mesmo plenário, não está cumprindo com o repasse que deveria cumprir do SUS. Tivesse o governo cumprido com o que o hospital tem direito a receber de uma prestação de serviço já feito, a situação hoje seria diferente. E ainda mais, eu quero aproveitar para dizer que eu me sinto tranquilo em pedir aqui a aprovação dos colegas vereadores em relação a essa subvenção. Porque por muito menos, mas bota muito menos nisso, nós aqui aprovamos incentivo para algumas empresas que nem sequer se instalaram até o dia de hoje. Então eu coloco este ponto neste momento para que os senhores vereadores, meus colegas, reflitam e entendam o meu questionamento em relação ao que está sendo proposto. Se o que comento não está de acordo, eu peço desculpas aos colegas vereadores. Mas a matéria está aí, a necessidade é essa, e nós precisamos sempre, pobre do administrador público que não estender a mão do município para o atendimento à saúde pública. Normalmente, quem vai no plantão são aquelas pessoas que têm menos condições, que não têm um convênio, aí se socorrem no plantão. Em relação a apertar 20, 30, 40 minutos ou a campainha, este é um assunto que eu não debato. Porque o hospital, ela cede o espaço físico. Os profissionais têm uma associação. Então, é eles que devem responder por essa questão. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Valério Trebin.
Quero me manifestar também referente o projeto de lei 11, que autoriza conceder essa subvenção social à Associação Hospital Agudo. Em primeiro lugar, dizer que com a crise mundial e falta de recursos do Poder Público Municipal, e agradecer aqui em público a compreensão da Associação Hospital Agudo, com corpo de médicos e também funcionários que entenderam a falta de recursos da municipalidade e aceitaram este desafio em reduzir os valores repassados para a manutenção do plantão no Hospital Agudo. Sabemos que os recursos, a previsão de recursos a serem repassados pela União e pelo Estado, não tem uma perspectiva de melhora ainda para o ano de 2010. E, passado um pouco este problema, e o colega vereador Carlitos até citou a questão da demora quanto à questão de renovar, uma vez que o Poder Público Municipal teria se comprometido já iniciar, e está a correspondência anexa a este projeto, retomar no valor anterior a agosto de 2009, o valor na íntegra, mas sabemos que os recursos não vieram e nós, concordo agora com o colega vereador Wilson Dias, nós, se existe problemas em questões técnicas neste projeto de lei e também no termo de convênio, podemos nós nas comissões analisar este projeto e fazer as emendas que devem ser feitas, o que nós vereadores entendermos que é necessário, porque este plantão médico é de extrema importância e o município pretende mantê-lo, mesmo com os recursos limitados, porque a comunidade aguda e principalmente as pessoas mais carentes, muitas vezes, quando a doença bate na porta da nossa casa, a gente muitas vezes não tem como escolher a hora. E muitas vezes, durante a noite, que as pessoas adoecem e o hospital, com o convênio firmado com o município de Agudo, ele é de extrema importância, e por isto eu acredito que nós devamos fazer as emendas necessárias para que o projeto se torne legal e constitucional, para o mais breve possível dar este aval para o município repassar os recursos à Associação Hospital Agudo, que tanto tem colaborado com a administração municipal, e para que as pessoas da nossa comunidade também não sejam prejudicadas. Seria isso a minha participação.
Também quero fazer uso desse espaço, dizer que as colocações vindas de vários vereadores do Carlito, reivindicações que vêm lá do interior da nossa comunidade, reivindicando melhorias em vários setores, a gente comenta não só de crítica se vive uma administração municipal. A gente sabe que no andar, no dia a dia meu, que eu vou em diversos municípios da região, há companheiros, pessoas da comunidade de outros municípios elogiam e dizem que o município de Agudo possui um prefeito que busca recursos com agilidade, com dedicação ao município. A gente vê que pelas demais pessoas que vivem nos arredores do município de Agudo, a gente vê que a administração municipal também traz recursos ao município, traz obras, traz calçamento, traz construção de escolas, verbas para serem aplicadas que vêm do Estado em estrada, recuperação de estrada, recuperações de pontilhões, tudo verbas com valores bastante elevados. Acho importante trazer as reivindicações a esta casa, colocar, e também acho importante divulgar o que é importante para o nosso município, o que está sendo feito. E a gente sabe que a administração municipal não parou, procurou sempre buscar recursos e continua buscando para o crescimento do nosso município. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.
Explicações pessoais.
Passamos às explicações pessoais, onde, se algum vereador queira se manifestar, que use o espaço. Lembrando que até 5 vereadores possam usar.
Vereador Naldo.
Vereador João.
Carlito.
Dário.
Valério.
Passo a palavra ao vereador Naldo.
Queria cumprimentar mais uma vez as pessoas presentes e os ouvintes, dizer que hoje também, conversando com pessoas do interior, me diziam que uma das pontes da linha Araçá teve início os trabalhos hoje, e também me dizia o Lauri que terá início mais uma ponte no interior naquelas proximidades também. Então, esse pessoal da linha Araçá e dos arredores tem dois pontilhões para ser construído, então um teve início hoje e outro terá início durante essa semana. Eu também queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade que tive aí, e a compreensão dos meus colegas também, por esses 15 dias que tive a oportunidade aqui na Câmara. E comentar também, dizer que esse terreno que tem no centro da nossa cidade, que é da propriedade do senhor Jairo Becker, há umas 3 semanas ele me ligou dizendo que provavelmente esse mês ainda a gente consiga a limpar aquilo ali. A gente está carregando o material dali, se Deus quiser, esse mês a gente consegue concluir. E também me dizia ele que já tinha pagado uma taxa na prefeitura para a retirada daqueles entulhos. Mas há poucos dias nós tivemos problemas, já que a gente foi desmanchando aquilo e doando partes para lenha e coisa assim, e principalmente para pessoas carentes. E aí essas pessoas, como não tinham, muitas vezes, aí 20, 30 reais para pagar, para levar, recorriu da Secretaria de Obras para arrumar uma condução, e ali houve pessoas também, com certeza, dali de perto, que não pensaram naquilo ali e protestaram, houve protestos até, inclusive, no Ministério Público. Isso prejudicou bastante também, que podia ter tirado bem mais coisa, mas com certeza esse mês me ligou, me dizia o proprietário que estaria contratando uma máquina para fazer a limpeza daquele terreno. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador João.
Cumprimento mais uma vez a mesa diretora, os colegas, vereadores. Também gostaria de deixar aqui registrado que na quinta-feira passada eu estive em Porto Alegre junto com o prefeito em exercício e visitamos algumas secretarias. Fomos no Dyer, onde levamos os anseios da comunidade em relação às cabeceiras da nossa ponte. Também a preocupação em relação a esse trajeto do assalto do presídio até a entrada da cidade. Pedindo ao diretor, o que intervisse junto à empresa contratada para que colocasse também uma camada do Trevo até a Avenida Concórdia. E ele ficou de fazer esse trabalho. E em relação às cabeceiras de ponte, para que seja autorizado o tráfego na saída do Sangrador, né, pertence à Santa Maria. Então ele, o diretor responsável, ficou de entrar em contato com o diretor de Santa Maria para agilizar esse trabalho o mais rápido possível, até porque o inverno está chegando e é um clamor grande dos usuários dessa rodovia, né? Também gostaria de ir na Secretaria de Obras do Estado. Eu já estava a semana passada entrando em contato com o diretor Osmar Severo, usando da mesma maneira que a gente trabalhou quando na vinda da Draga, que está trabalhando lá na Boca Chaleira. Esse vereador fez essa ponte, né, esse trabalho junto ao secretário, e esta Draga está trabalhando naquela região. Então, como a gente tem algum pedido, né, de limpeza de sanga, principalmente da sanga funda aí, que o arroio é mais estreito e essa draga não pode entrar, como também ali nos Irmãos Prade, lá no Cerro dos Coqueiros, enfim, outros lugares assim que tem pedido para esse vereador intervir, resolvi de novo ir a Porto Alegre e falar com o secretário de obra, levando essa dificuldade nossa, porque o contribuinte, o nosso eleitor, ele vem para o vereador e questiona: por que tu não manda fazer? O vereador não tem poder para fazer, né? Ele pode pedir, solicitar, mas como há uma oportunidade de chegar até o secretário, fiz isso, solicitando ao secretário que determinasse que viesse para Agudo uma retroescavadeira. E ele prometeu, nos primeiros dias da semana, então, mandar para Agudo uma draga, uma retroescavadeira, onde deverá fazer esse trabalho na sanga funda e outras
regiões que estão nominadas. Então a gente fez esse trabalho e voltamos feliz, confiante que isso mais uma vez é o Estado vai nos ajudar. E também gostaria de dizer que no sábado participei da abertura da Taça Cidade de Agudo, do Esporte Clube Avenida, né, onde estava várias equipes de outras cidades ali representadas. E para nós é muito importante dar esse apoio quando a gente vê uma entidade que tem trabalhado incansavelmente em benefício do lado social. E também à noite, sábado à noite, participamos do culto de jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no 30º encontro de jovens evangélicos. Então, sábado e domingo participamos desses eventos. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que ainda acompanha nossos trabalhos, dizer que foi muito meritório o pronunciamento do colega Wills quando trata sobre a questão do hospital agudo, porque ele sente na pele o que é a prestação de serviço público e o que é se envolver na direção como do hospital de agudo. Só o que eu não acho justo é, num termo de convênio, você esperar 6-7 meses para receber um recurso e no termo de convênio ainda constar que possa ser daqui a 60 dias. Eu acredito assim que talvez mais uma vez eu esteja voltando para a Câmara, né, que seja por 30 dias, talvez para fazer emendas. Emendas ou substitutivos, coisas que eu fiz da outra vez como fui vereador. Talvez fiz tantas emendas e tantos substitutivos como todos os vereadores junto. E para mim, como estratégia política, não deu certo, tanto que não me elegi como vereador. Mas vamos dar mais uma vez a mão à palmatória e se acredite que o melhor não é o governo retirar esse projeto, que poderia ser retirado nessa semana e apresentado na próxima sexta, inclusive com urgência especial. Tudo bem. Mas o que eu acredito mesmo é que a administração municipal hoje não tem pessoas que tenham capacidade administrativa e jurídica para mandar as coisas corretas. E com certeza, se nós mandarmos para lá, eles vão mandar para a DPM, vão mandar não sei para quem, e depois, quem sabe, nós, vereadores, mais uma vez, vamos precisar corrigir aquilo que a administração municipal faz juridicamente e administrativamente incorreto. A dizer que o Arcildo Mila, de frente ali a Escola Farroupilha e seu Hop estão fazendo estrada a picão. É uma demanda, assim, que eu acredito, assim, não comentei com o Lauri ainda, mas se estiver nos escutando ali, existe uma necessidade muito grande. O Arcindo é presidente da Sociedade Farroupilha, tem necessidade de se deslocar seguidamente, quando acontece inteiro, quando tem festividade, quando tem baile. Então, para ele é muito ruim mesmo, a que não tem essa estrada, uma estrada de mais ou menos 2 quilômetros, e olha-te, fazendo estrada picão e a pá. Lâmpadas públicas. O Vildos comentou a questão de muitas pessoas que têm essa dificuldade no interior, paga iluminação pública. Acontece principalmente em função, você tem bloco de uma localidade, suponhamos, Picada do Rio, e você mora na linha Boêmia. Se o bloco não é da linha Boêmia, mas é Picada do Rio, você paga iluminação pública. Já foi questionado a esse SUS sobre esse tipo de problema, e eles dizem o seguinte, que o produtor rural, quando troca de localidade, que vá na prefeitura e troque o endereço do seu bloco e deixe na caixa. Mas é uma demanda, acho que nós, vereadores, nós temos que ajudar a população e a administração pública também para que esse tipo de coisa não aconteça. Iluminação pública. Leandro Barros, na frente da nossa casa, por um ano e meio, correu atrás para que fosse trocada iluminação pública na frente da casa comercial. Na frente da casa comercial, que os colegas vereadores sabem, quem tem casa comercial, a rede pública, um caso comercial, paga iluminação pública. Um ano e meio. Pediu, não levou. Levou sabe quando? Na última quarta ou quinta-feira. Porque eu acredito que ele sabia que eu ia assumir como vereador hoje. Fizeram ali, mas não tiveram capacidade de fazer na escola natal, na comunidade evangélica da linha Boêmia. Ou olharam e não viram que estava sem luz. Então, assim, olha, gente, certas coisas é difícil. E digo que nós, como cidadãos, nós somos reféns da administração pública. O Valério citou muito bem que existem poucas máquinas para se trabalhar. E aí eu digo o seguinte, muitas vezes eu disse, inclusive para o prefeito municipal, que na gestão do seu Lauro foram comprar 3 patrolas, carregador, foi comprado caçamba, reto, escavadeira. O governo Ari vai fechar 8 anos e não vai comprar uma patrola. Porque nos governos dele nunca foi comprado patrola. Agora o seu Lauro em 8 anos comprou 3. Ficou parte para pagar outro governo, ficou. O grande mérito do prefeito Ari é ter comprado uma reta hidráulica.
coisa que seu Lauro, nós colocamos na ideia dele, e ele achou talvez que não seria viável. E o município de Agudos estaria muito melhor se tivesse duas. Uma não é suficiente. Foi bom? Foi. Mas a administração pública tem uma necessidade muito grande de renovar o Parque de Máquinas. A começar por Patrola. Porque a questão aí, porque se o nosso produtor liga, ó, precisa de um serviço de reto, estão estragados. Precisa de um serviço de Patrola. Muitas vezes você precisaria fazer uma entrada, não, estão nas estradas, porque uma ou duas estão estragadas. Então, sabe, a coisa é difícil. Quando não existe interesse por parte do administrador público de renovar a frota de máquinas, olha, gente, a coisa é complicada. E dizer que o seu Lauro comprou inúmeros ônibus, micros, combis, que tudo foi vendido por este governo. Tudo foi vendido. Não vou dizer que o dinheiro foi mal aplicado depois, mas tudo foi vendido. Que nem foi vendido no governo de Antônio Brito. Quando Antônio Brito foi o governo, quase vendeu o Estado.
Comunica ao vereador que se possui um minuto.
Depois veio o Lívio Dutra. Depois veio o Germano Rigoto, que interiorizou o governo do Estado aqui no município de Agudo. Aliás, Antônio Brito e Germano Rigoto do PMDB, que para o Estado fizeram muito pouco. E agora nós abrimos o jornal e nós vimos aqui, ó, o governo da IEDO. Trabalho na Varza, escombros estão sendo retirados nas 287, ponte para ser feita em 6 meses, fazendo um baita recapeamento de asfalto, que quem prometeu foi Germano Rigoto, PMDB, aqui na Prefeitura de Agudo, com todo o status do governo estadual, que veio aqui, mas veio para mentir para o povo de Agudo. Ele não fez nada. De todas as promessas que fez, não fez nenhuma. E é governo do PMDB. Dizer que na última quarta-feira entrei com ação pública no Ministério Público contra a S-Sul. Motivo: quem olhar os extratos de conta de fevereiro, do mês de fevereiro, o que consta ali? Falta de energia durante o mês de dezembro. Nossa conta ali da linha Boêmia, com 55 minutos, num dia para o outro, 19 de dezembro, nós tivemos baile na Picada do Rio, faltou numa oportunidade 15 horas de energia ou 16 horas. Mas na conta da S-Sul, porque ela deve fazer o assortimento depois de um valor X, eles manipulam os dados. Então a questão parou no Ministério Público, como outras questões da administração pública devem parar. Porque eles são os nossos defensores e com certeza vão defender nós.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Saúdo mais uma vez a todos que permanecem e nos ouvem através da Rádio Agudo. Também me fazer solidário em relação à administração municipal, em entender que a Associação Hospital Agudo nos últimos 6 meses não recebeu recurso e que se faz muito necessário aquela associação, concordando com o colega Carlitos em ter que arrumar o projeto para que não causamos ainda mais transtornos e essa associação espere esse dinheiro para os próximos dias e não sairá dos cofres públicos. Também dizer que a Associação Hospital Agudo faz a sua parte, cedendo o espaço de uma forma muito brilhante à nossa comunidade, onde há falhas no consórcio, a gente sabe, dos médicos que ali atendem no período da noite, principalmente o colega Carlitos falou hoje em questão de fraturas. Nosso pessoal vem à noite para ser atendido, espera 4-5 horas ali, e muitas vezes um pequeno exame, uma pequena análise dessas pessoas poderiam ser medicadas, mandadas de volta às suas residências, e não é isso que acontece. Por uma simples torção, na maioria das vezes, essas pessoas são mandadas a Camobi, onde, com um enorme custo das nossas ambulâncias correndo dia e noite até este local, chegando lá, simplesmente mandam essas pessoas de volta, por uma simples entorse, por preguiça desses médicos que ali atendem no nosso plantão. Já relatei isso por diversas vezes, porque fui chamado por estas famílias que queriam ser atendidas nesse plantão e talvez ter feito um raio-x aqui em Agudo, não, foram mandadas a Camobi, tiveram que chegar lá e enfrentar uma fila. No outro dia conseguiam retornar a Agudo com um simples entorse. Então falta um pouco de vontade desses médicos a atender lá na associação, dizer que a associação faz a sua parte e precisa desse dinheiro. Só que também, em contrapartida, nós temos que ter um melhor atendimento por parte dos médicos que ali fazem o atendimento. Se cederam na época para não parar o plantão em reduzir o que ganham, mas também
fizeram um juramento no dia que se formaram que jamais deixariam de atender alguma pessoa que ali precisasse de um atendimento. Também falar em relação às máquinas, jamais houve na história do município de Agudo algum governo que mais comprou máquinas como o governo Lauro Retz. Isso o colega Caritos foi muito feliz em falar aqui na noite de hoje. E a administração municipal deveria sim se preocupar em adquirir mais alguma máquina, principalmente para a Secretaria da Agricultura. Se hoje o nosso colono precisa fazer um pequeno bebedouro, um pequeno açude, um plainamento para ali construir um forno, um galpão, um paiol, simplesmente ele tem que esperar meses e meses a ser atendido. Então, essa secretaria, principalmente, está carente de conseguir mais algum recurso para terceirizar máquinas ou talvez adquirir mais algumas máquinas para esta secretaria. Em relação à iluminação pública, também sou solidário ao que o colega Wilson colocou de uma forma muito brilhante no grande expediente. Nós temos, inclusive, na beira do rio Jacuí, pessoas que possuem bombas, que puxam água, que só usam uma, dois, três meses por ano, que inclusive pagam iluminação pública. Faço votos, colega Wilson, que realmente tenha êxito e nós conseguimos ajudar estas pessoas a resolver essa situação. Para terminar, quero reforçar meu pedido de paradas de ônibus à Secretaria de Educação. Chegando agora, período do inverno, nós temos diversos locais onde é que as crianças, às 6 da manhã, às 5:30 da manhã, já precisam esperar os seus ônibus. Já fiz esse pedido por diversas vezes à Secretaria de Educação. Não vou nominar hoje noite aqui mais os locais novamente, mas que deem uma atenção a essas localidades que precisam das paradas de ônibus, principalmente no período de inverno. Sabe-se do frio, sabe-se da chuva, e essas crianças não podem ficar ali desamparadas só por falta de parada de ônibus. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Valério Trevin.
Mais uma vez, cumprimentar a mesa diretora e as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo. Referente à questão de iluminação pública no interior, levantado pelo colega Wilson Dias, no grande expediente, e uma questão, acredito assim, bem levantada, porque assim que levantou este problema, entrei em contato com o secretário da Fazenda, Demir Kessler, sobre essa questão dessa cobrança, se ela era indevida ou não. Ele me relatou que a S-Sul fez um recadastramento, isso você colocou no grande expediente, mas de que está isento de cobrança o agricultor que comprovar residência na sua propriedade onde é que tem seu bloco. Muito bem colocado pelo colega vereador Carlitos. E as pessoas que estão se sentindo lesadas, e algumas já foram feitos novos cadastros através da prefeitura, as pessoas que se sentem lesadas devem procurar o setor da arrecadação para que esta taxa, que está sendo cobrada de forma indevida, uma vez que nós temos uma lei municipal, deve procurar então o setor da arrecadação para fazer um novo cadastro e tirar esta cobrança da iluminação pública. Também mencionar sobre a marcha Porto Alegre, a sexta marcha, colocada pelo presidente desta casa, dizer que muitas reivindicações foram levadas na marcha realizada no ano passado, e entre elas algumas a gente vê, e aí tem mérito sim o governo do estado, sendo realizadas reivindicações essas levadas por esta casa, não só por esta legislatura, mas já por legislaturas anteriores. Uma tão sonhada, recapeamento da 348, Parece-me que hoje começou um movimento, e segundo o prefeito em exercício e presidente desta casa, Paulo Unfer, que o tão sonhado, ou a tão sonhada captação de água do Rio Jacuí, pela comunidade agudense, também vai sair do papel. Reivindicações de muitos anos desta casa e de toda a comunidade de Agudo. Quando as coisas acontecem para o bem da comunidade, nós temos que, sim, bater palmas e dizer, referente à questão da recuperação da ponte, tomara que a governadora tenha êxito naquilo que ela se garantiu em 6 meses, a conclusão dessa ponte, porque é uma obra bastante grande, e tomara que ela tenha êxito junto com as empresas que estão sendo contratadas, porque é de extrema importância a recuperação desta ponte, uma vez que a ligação da fronteira, toda a região centro com a capital, e nossa ligação com a Santa Maria, com o município de Santa Maria, uma vez que recursos, principalmente quando se depende de saúde, as pessoas são encaminhadas a Santa Maria, tanto quanto a recuperação das pontes, conforme o colega vereador João já colocou, estão quase em fase de conclusão, e esperamos que isto aconteça o quanto antes possível. Provavelmente haverá um novo convênio a ser realizado junto com o Hospital de Agudo, segundo informações que recebi agora, extraoficiais, e vai ser um convênio, projeto de lei, que vai ser retroativo a 1º de março de 2009, e também com valores mais atualizados, porque sabemos que o prefeito está de gozo de suas férias, e juntamente com o prefeito em exercício e sentados com a Associação Hospital Agudo e o Corpo de Médicos, estão analisando um valor que seja mais coerente com o trabalho prestado pela Associação Hospital Agudo. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Solicito o espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder concedido.
Repassa ao vereador Galitos.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para complementar algumas ideias que eu tinha trazido para esta casa essa noite, dizer assim que outra das manchetes que tem no Deutsche Integration, o jornal de integração que consta ali, é do referente inclusive ao município de Restinga Seca, mas onde Agudo aparece, é sobre a questão de investimento na região centro do estado. E nós aparecemos, através do Caixa RS, o município de Agudo com R$1 milhão. R$1 milhão para investimento em infraestrutura urbana e rural, principalmente na área básica, de saneamento básico e no meio ambiente. Isso é um recurso através do fundo PIMES, não é um recurso a fundo perdido, é um investimento que é pago a longo prazo, mas que é um recurso, acho que vem muito bem, mas muito bem mesmo, se é bem aplicado. E principalmente nós, que somos ali da região alta do município, que nem o colega vereador Stefan Stopp, nós temos uma necessidade muito grande de saneamento básico, principalmente na questão da água. E nesse sentido, eu acho que ele, acredito que faria muito bem, inclusive, para o governo de Ariel de Anunciação. Porque vejamos, no tempo que ele está de governo agora e nos governos anteriores, ele conseguiu terminar a rede de água da linha das pedras, onde no governo de Lauro Rede já tinha 50 mil destinado e foi começado a obra, faltou uma parte para terminar, uma rede de água que deu inúmeros problemas, conseguiu terminar, ou não sei, a rede de água da linha dos Pomeranos, não sei se todo mundo tem essa água ali, o comentário está muito grande, mas o governo de São Lauro fez rede de água na Nova Boêmia para 50 famílias, fez no Novo São Paulo, fez na Picado Rio, fez no Cerro dos Benes, começou essa da linha das pedras, depois foi terminado pelo governo do Ari. Mas é assim, acho que é um recurso que vem muito bem, que nós temos a demanda já de muitos, muitos anos, mas tem também Célio Storner na água ali, que é um recalque de água da linha das pedras para lá, quem conhece bem o Cerro dos Férias, ali próximo ao Cerro dos Férias, o Estevão conhece muito bem, esse pessoal no verão não tem água. Não tem água para tomar. E tem 25 mil reais depositados, e não sei se a prefeitura, num curto espaço de tempo, ela tem um convênio assinado, tem recurso depositado, mas a coisa parece que não está andando. E o exemplo de dizer que não está andando, eu vou pegar Nilson Steinau, que mora na divisa do município de Agudo, o Veras Begrov, onde Ibarrama, há um ano e pouco atrás, cedeu para o município de Agudo água para essa meia dúzia de famílias, ou 4, 5 famílias. Acho que com um valor de 5, 6 mil reais. Pelo amor de Deus, nem isso a administração municipal consegue fazer para o povo que precisa de água. Então, olha, a coisa é realmente é triste às vezes. Por causa de uma merreca, a administração municipal às vezes não consegue fazer o que os outros municípios dispõem a se fazer, de ceder a água dos seus poços artesianos ou da sua fonte drenada, mas quando o governo não tem esse sentimento de fazer com que a população tenha no interior um saneamento melhor, uma infraestrutura melhor, que tenha um acesso melhor, se é para botar patrulha agrícola para funcionar, olha gente, a coisa é triste. Ou funciona, e eu posso provar nessa casa, funciona para aquela meia dúzia que são cabos eleitorais, aqueles que são amigos, aqueles em que a promessa acontece. Tenho fotos, inclusive, senhor presidente, e se precisar trazer nesta casa, se precisar trazer no Ministério Público, eu trago. E essa é uma das questões que nos meus 30 dias eu tenho vontade de fazer. Só para terminar, dizer que o governo da IEDA estruturou o governo do Estado, e por isso que nós temos tantos investimentos. E uma das questões que ficou mais clara deste governo é que quando ela pegou o governo de Germano Rigotto, PMDB, tinha 180 obras de asfalto, 180 obras de asfalto começada. Eles pegaram um lote de 30 e nós temos um exemplo. Ibarama Sobradinho, começado no governo de Antônio Brito, continuado no governo de Olívio Dutra, o Germano Rigotto continuou, quem começou e terminou a IEDA. Então é isso aí, gente. Quando começa e termina, tu faz com menos dinheiro. E quando tu tem uma promessa, um organograma que realmente tu cumpre financeiramente para o pagamento, as pessoas acreditam e fazem por menos. É isso que no passado enterrou o Estado. E graças a Deus, veio uma mulher para vestir as calças que os homens não vestiram para governar o governo do Estado. E graças a Deus ela está fazendo. Muito obrigado.
Nada mais havendo de colocações, lembrando que temos proposições nas comissões, projeto de lei 10 de 2010, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal à empresa Luiz Gustavo, Indústria e Comércio de Confecções Limitada e da outras providências. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 5 de abril de 2010, Convoco também os vereadores, conforme a aprovação do requerimento 6 de 2010, logo após os pareceres das comissões, teremos sessão extraordinária para a votação deste projeto de decreto legislativo 01 de 2010. Desejo a todos uma semana de muita reflexão, de muito amor em família, de muita paz em nossos corações e que tenhamos uma Páscoa que Jesus traz a todos, muito amor e paz. Boa noite a todos.